Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje eu vou dar início aqui a mais um projetozinho com vocês por conta de uma demanda, né, de pedidos desses conteúdos para a galera que está estudando, fazendo sua preparação para o Enem e vestibulares para dar aquela estudada. Vamos falar sobre os levantes nativistas. E eu vou tentar explicar esses levantes em episódios que demorem menos de 5 minutos. É, já que você também não quer perder tempo, simbora! Os levantes do Brasil são muitos e também extensos. Esses levantes ocorreram ao longo da trajetória da história do Brasil, colônia e império, e são bastante cobrados, tanto nas provas do Enem, como em vestibulares tradicionais e em concursos públicos. Um dos conteúdos que sempre me pedem está relacionado aos chamados levantes nativistas. E aí, como um grande destaque, teremos entre essas maiores rebeliões a Revolta de Beckman, em 1684, a Guerra dos Emboabas, em 1708, a Guerra dos Mascates, em 1710, e a Revolta de Filipe dos Santos, em 1720. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um que não é nenhum desses levantes. É. Quero falar com vocês sobre a Aclamação de Amador Bueno. O advento da União Ibérica, apesar de não promover a mudança dos grupos sociais que controlavam o poder no Brasil colonial, estabeleceu uma série de mudanças sobre alguns aspectos da colônia. A dominação espanhola, nesse momento, significou o fim do Tratado de Tordesilhas e, mais à frente, sei que vocês lembram, a assinatura do Tratado de Madrid. E também ocasionou na crise no abastecimento de escravos africanos no território nacional. É dentro desse contexto que percebemos a ascensão dos bandeirantes, por exemplo, no interior do Brasil. Estes se embrenham nas matas e aventuram-se em busca das chamadas drogas do sertão e na recaptura de escravos fugidos nos quilombos e a prospecção aurífera, palavra bonita, né? Também vão ser grupos que vão, muito bem lembrado aí, a questão do seu Domingo Jorge Velho, né, e a caça a zumbi, mas esses bandeirantes também serão lembrados pela captura, escravização e o genocídio indígena nas terras brasileiras. Além dessas atividades, eles tinham um grande lucro com o próprio trabalho escravo indígena, né? E aí falamos sobre a falta de escravos africanos e o valor mais baixo do escravo indígena, que dentro desse contexto criam um amplo mercado de consumo desse tipo de mão de obra. Porém, a comercialização de indígenas era considerada ilegal no Brasil. O escravo deveria ser africano. E aí, né? Com o fim dessa União Ibérica, nos idos de 1640, para quem não lembra, a União Ibérica vai ser a união dos tronos de Portugal e Espanha, com a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1580. Com o fim dessa união, a coroa portuguesa interferiu diretamente na questão da escravização indígena. Economicamente, enfraquecidos com o período da dominação espanhola, Portugal proibiu a escravização dos índios. Porém, com essa medida, eles buscavam ampliar os seus lucros com o comércio de escravos, mas geraram, na verdade, um grande problema na região. Que problema é esse? Não havia demanda suficiente de escravos africanos trazidos de Portugal, então essa mão de obra era suprida com a compra e venda de escravos indígenas. E quando Portugal inicia a proibição, claro, essa história não pode terminar tão bem. Com a sensação de estarem sendo prejudicados com tal medida, um grupo de bandeirantes paulistas organiza uma represália que expulsou os padres jesuítas, também contrários à escravidão indígena da vila de São Paulo. Além disso, eles tentaram aliar-se a um fazendeiro e bandeirante, chamado de Amador Bueno, nessa revolta contra a administração lusitana. Por que Amador Bueno? Pela questão da influência, por ser um homem de poder e por precisar de uma liderança forte contra a coroa. Os bandeirantes paulistas pretendiam elevar Amador Bueno à condição de governador de São Paulo, o que, claro, a gente sabe, não deu muito certo. Amador, que temia por algum tipo de represália por parte de Portugal, não aderiu ao movimento e jurou fidelidade à coroa, vira casaca. Com isso, o movimento dos bandeirantes paulistas perdeu sua sustentação e a ordem pelo fim da escravidão indígena foi mantido. Bem, meus queridos, obrigado a todos que ficaram até aqui. Temos um pequeno resumozinho também deste conteúdo no nosso Drive. Agradeço a todos que permaneceram e fiquem com os deuses.